Como é que eu escolho o melhor tarifário de eletricidade para mim?
Limites? Na simplicidade, não. Com a app do Ativo Bank, comece a simplificar o seu dia-a-dia, sobretudo a vida financeira. Não pague comissões de manutenção de conta. Banco Ativo Bank S.A.
Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado, no lugar do pendura, e juntos vamos conversando. Basicamente, é entre a viagem que eu faço, eu acabei de deixar o meu miúdo na escola e agora vou a caminho do trabalho, e portanto estou a aproveitar esta viagem que serviria para ouvir música, ouvir notícias, outra coisa qualquer, para lhe dar uma dica de finanças pessoais que melhore a sua vida. Portanto, não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender e de acionar aí o sininho para ser notificado sempre que existir um episódio novo. É sempre às segundas-feiras, às 7 da manhã, e também às quartas-feiras. Respondo a uma pergunta vossa que enviaram em áudio para o WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Não há perguntas demasiado simples, nem há perguntas totós. A sua dúvida é muito importante, porque pode ser a dúvida de milhares de outros portugueses. E estamos aqui para aprender uns com os outros. Então, hoje quero falar-vos sobre o mercado da eletricidade, porque apercebo-me que reina ainda uma enorme confusão sobre como funciona a eletricidade em Portugal. Para já, deve entender que eu diria que mais de 1 milhão de portugueses está a pagar a mais pela eletricidade que consome. Pode fazê-lo conscientemente, ou seja, alguém pode dizer: não, eu sei que estou a pagar o dobro ou mais 30%, 40%, 50%, que outros portugueses, pela mesma eletricidade, mas eu quero fazer assim porque, para mim, esta é a melhor empresa, que me oferece mais segurança, credibilidade. E, portanto, se o argumento for esse, ótimo, maravilha, não há nada a dizer. Agora, se está a pagar a mais, simplesmente porque desconhece as alternativas, não sabe como é que isto funciona, tem medo de mudar, ou por preguiça, bom, aí tenho a minha opinião, mas cada um faz o que quer. Portanto, vem este episódio sobre eletricidade a propósito de uma mensagem que eu recebi de alguém aí desse lado, que não, muito sinceramente não me recordo o nome. Eu recebo, às vezes, mais de 100 mensagens por dia. Portanto, há muitas mensagens vossas que eu nem sequer li e que provavelmente nunca vou ler. E, portanto, eu estou a ser completamente honesto convosco e espero que nenhum de vocês leve a mal se eu nunca vos responder. Portanto, eu sou só um e, reparem, este podcast é ouvido por 400 mil pessoas por mês, ok? Portanto, tenham alguma solidariedade por quem está aqui a falar convosco. Bom, estava eu a dizer-vos que eu escrevi um artigo no blog, na página contaspoupanca.pt, novamente sobre eletricidade. Não só faço um ranking, um top 10 mensal com os preços mais baratos e mais caros da eletricidade, para as pessoas perceberem que há aqui diferenças. Desculpem, houve aqui um carro que travou de repente à minha frente, mas já passou. Estava eu a dizer-vos que escrevi um artigo e falei também de um novo tarifário indexado da eletricidade, que, embora não seja o mais barato, é um que está acessível numa das maiores empresas de eletricidade do país. E houve alguém que me enviou uma mensagem, aliás, com um print screen da fatura dessa pessoa, e a dizer: mas eu já não estou a perceber nada. Então, está a dizer que esta empresa tem um tarifário indexado, mas, como pode ver aqui na fatura, eles estão a dizer que não têm um tarifário regulado ou equivalente ao regulado e, portanto, que não, esse tarifário não existe. Portanto, quem percebe alguma coisa disto, quem já tem alguma literacia financeira e sabe lidar com faturas de eletricidade, já percebeu aqui a falha na interpretação desta pessoa. Portanto, milhares e milhares de portugueses confundem mercado regulado com mercado ou tarifários indexados. E falarei também convosco sobre um outro tipo de tarifários, que são os tarifários dinâmicos, que também estão relacionados com os indexados, mas que são um bocadinho diferentes. Portanto, resolvi mais uma vez fazer daqueles episódios beabá, portanto é um episódio básico, novamente, porque há muitas pessoas novas a ouvir este podcast e, como já ultrapassámos os 230 episódios, também não estou à espera que vocês comecem a ouvir desde o episódio 1, embora possam fazê-lo. E há pessoas que fazem isso e até com um caderninho de apontamentos ao lado, que as pessoas dizem-me isso. Portanto, gabo-vos a paciência, mas elogio também o vosso esforço de recuperar o tempo perdido. Portanto, quem ouvir este podcast desde o número 1 até agora vai ficar com um curso de finanças pessoais absolutamente extraordinário. Depois saltem aqueles episódios que já estão desatualizados, portanto, alguns referem-se a apoios que até já acabaram, e, portanto, tenho de fazer aí uma seleção. Vamos aqui voltar à vaca fria. Então, durante décadas e décadas, só havia uma empresa de eletricidade em Portugal, era a EDP. E o preço era igual para toda a gente. Todos tinham o mesmo preço, era definido pelo Estado, portanto, era um preço regulado. Quando falamos em mercado regulado, ou os tarifários, os preços do mercado regulado, quer dizer que estamos a falar de apenas uma empresa em que o preço é definido pelo Estado. Essa empresa, há umas décadas, para os mais velhos, chamava-se EDP. Depois passou a chamar-se EDP Universal, mas as pessoas confundiam a EDP Comercial com a EDP Universal. E então a ERSE decidiu, não, então esta empresa, que é do mercado regulado e em que somos nós a dizer o preço, que não é um preço nem bom nem mau, é um preço mais ou menos, aqueles que podemos chamar um preço justo, é um preço que leva em conta, enfim, os vários custos e que, pronto, é, pelo menos durante 6 meses não mexe, e quando mexe, mexe poucochinho, quer para cima, quer para baixo. Neste momento está nos 16 cêntimos o quilowatt-hora. Então, essa empresa foi obrigada a retirar o nome EDP do título, para as pessoas não confundirem as duas, e passou a chamar-se SU Eletricidade. É o nome da empresa do mercado regulado. É a empresa que tem a eletricidade do Estado. Vá, vamos simplificar desta maneira. SU Eletricidade. SU significa Serviço Universal de Eletricidade. E as pessoas podem aderir a este tarifário. Em algumas circunstâncias pode não ser muito simples, mas na maior parte dos casos pode aderir a esse tarifário. Basta simplesmente ir ao site sueletricidade.pt e escrever lá novo contrato. E pronto, isto está feito, e preenche os dados, e passados uns dias, ou uma ou duas semanas, já é cliente da SU Eletricidade, não tem descontos, não tem promoções, é aquilo e acabou. É um bom tarifário para quem não quer ter chatices, não quer ter trabalho, como lhe disse, é do Estado, se tiver algum problema elétrico, eles vão chamar quem é chamado por todas as outras empresas de eletricidade, que é a IR Redes, e, portanto, é o que é. Tem um apoio ao cliente razoável, simples, não tentam convencê-lo nem a ficar nem a sair, não há publicidade, para não fazer concorrência às empresas, lá está, do mercado liberalizado, e portanto, fixe isto, SEO, eletricidade, é o mercado regulado, só há uma empresa com esse preço, quer dizer, do mercado regulado é aquilo e acabou, embora haja empresas que têm tarifários equivalentes, ou seja, iguais ao do mercado regulado. Mas não vou complicar nesta fase. Portanto, quando ouvir falar em mercado regulado, é o preço da eletricidade do Estado, que é um valor fixo, simples, claro, definido pela ERSE e está feito. Ok? Pronto. Depois temos o mercado liberalizado, que basicamente são todas as outras empresas. A EDP Comercial, a Endesa, a Iberdrola, a Alfa Energia, a Lisboa, a Gold Energy, vão falhar algumas, mas pronto, é só para ter uma ideia que tem as mais conhecidas e as menos conhecidas. Tem a Repsol, que também tem a eletricidade, tem a Copérnico, tem a Plenitude. Bom, para dar aqui um leque completamente arbitrário e aleatório, não, se não mencionei alguma, e não mencionei, pronto, não foi por nenhuma maldade. Portanto, todas estas estão no mercado liberalizado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que podem fazer o preço que quiserem. É como nos combustíveis. Cada marca põe o preço que quer. Só tem de avisar, no caso da eletricidade, um mês antes que vai alterar os preços. E ou continua ou sai. O problema é que as pessoas ainda não meteram na cabeça que é fácil mudar de empresa de eletricidade. Aliás, há até pessoas que, na altura ainda da EDP Universal, portanto, quando era esse o mercado regulado, alguém por, as convenceu, e por ignorância as pessoas na altura, a comunicação social e o governo disseram que têm todos de sair do mercado regulado porque havia um prazo que entretanto já evaporou, e portanto as pessoas tinham de ir para o mercado liberalizado, e portanto saindo da EDP antiga passaram simplesmente para a EDP Comercial e estão lá desde então. Estão há décadas na EDP Comercial pensando que ainda é a EDP antiga. Não, é a EDP que está no mercado liberalizado. No mercado livre, portanto, a EDP, tal como as outras empresas, faz o preço que muito bem entende. Deixem-me só aqui estacionar. Ou seja, faz preços de mercado. E o objetivo da EDP Comercial, tal como todas as outras, é ter lucro. E, portanto, se as pessoas pagam o preço que ela diz, está ótimo. Portanto, as pessoas só mudam se quiserem. Mas lá está, as pessoas têm muito medo de mudar. Mesmo quando mudam para outra empresa, depois para voltar a sair, já é mais fácil, mas continua a ser um problema. Bom, então, continuamos no mercado liberalizado. Dentro do mercado liberalizado, agora podemos escolher entre dois tipos de tarifários, e praticamente todas as empresas, e são para aí umas 20, para saber quais são, basta usar o simulador de eletricidade da ERSE, E-R-S-E, portanto vai ao Google e escreve simulador eletricidade ERSE, clica no link, preenche os seus dados e diz-lhe logo qual é a empresa mais barata para si, de acordo com os dados que lá pôs. E tem a lista de todas as empresas disponíveis. Então, dentro dessas empresas, vai encontrar uma expressão nova. Nova para algumas pessoas, é antiga. Portanto, essas empresas do mercado livre têm tarifários fixos, que é, por exemplo, durante um ano vamos fazer 14 cêntimos o quilowatt-hora. E o preço da potência contratada é este. A pessoa assina o contrato e é aquilo todos os meses. São aqueles valores vezes o número de quilowatts consumidos durante aquele mês. Fazem a conta, emitem a fatura, você paga e é assim enquanto lá estiver. Passado um ano, eles mudam os preços, ou mantêm e continua lá, ou vai-se embora. Atenção, que nunca está fidelizado. Pode sair todos os meses se quiser, a menos que tenha assinado um contrato de fidelização. Mas aí tinham de lhe fazer um preço muito bom e eu acho que isso não, normalmente não acontece. Portanto, tarifário fixo. Em todas as empresas vai encontrar tarifários fixos. É aquele preço, concorda, aceita, assina o contrato e está feito. Agora, praticamente todas as empresas, também grandes e pequenas, têm também um tipo de tarifário que se chama indexado. Portanto, vou repetir. Tarifários fixos e tarifários indexados. Portanto, se um é fixo, o outro já é mais fácil de entender. Os indexados variam. Estão agregados, estão colados, variam conforme o preço da eletricidade lá fora, onde as empresas compram eletricidade para lhe venderem a si. Esse mercado, onde Portugal está, Portugal e Espanha, chama-se OMIE, O-M-I-E. Há uma página na internet que se chama OMIE.es, clica lá e vai ver o preço todos os dias da eletricidade. O preço que lá está é o preço de amanhã. E, portanto, pode escolher em português. Portanto, a página é espanhola, mas depois lá em cima escolhe português ou espanhol, escolhe português e, portanto, a página, embora diga .es de Espanha, está em português também. O que quer dizer que se mudar para um tarifário indexado não muda às escuras, porque pode acompanhar todos os dias o preço a que a eletricidade está. Isto é uma enorme vantagem, porque se for uma pessoa que está disposta a estar atento ou atenta aos preços desse mercado OMIE, ao escolher o tarifário indexado, e uma vez que esses tarifários são constituídos da seguinte maneira, é o preço que está no OMIE, mais as taxas e taxinhas que são iguais para todos, para todas as empresas, mais os impostos, e depois uma pequena ou grande margem de lucro que põem por cima desse valor. E, portanto, dentro do indexado, o princípio é este. O preço varia todos os meses, até pode variar todos os dias e até pode variar todas as horas. Portanto, é aí que entram os tarifários dinâmicos. E depois, mais aquela margem de lucro vezes o número de quilowatts que consumiu durante o período de faturação. Fazendo aqui uma analogia, a eletricidade é mais barata nos dias de sol e é mais cara nos dias de chuva e nublados. Ok. Portanto, sabe qual é o preço que vai pagar no mês que vem? Não, depende do estado do tempo ao longo do próximo mês ou durante o período de faturação que contratou. O tarifário indexado é esse. Aquilo que lhe quero dizer é que nos últimos 2 anos, eu ando há 2 anos a dizer-lhe isto, os preços do tarifário indexado estão muito, mas muito baratos. Há dias em que, de facto, a eletricidade está mais cara, mas na média dos meses, ou na média dos períodos de faturação, os preços estão ridiculamente baixos. No início de 2024, estão próximos de zero. Próximos de zero. Estão, às vezes, a 1 cêntimo, 2 cêntimos, 3 cêntimos. E a EDP, no momento em que estou a gravar, está a cobrar 19 cêntimos o quilowatt-hora. Está a ver a diferença? Portanto, tem de estar atento para quê? Para sair do tarifário indexado, quando deixar de compensar e tiver alternativas mais baratas no tarifário fixo nas empresas do mercado liberalizado ou no preço do mercado regulado. É como se tivesse, por exemplo, 2 mercados à sua porta. No seu bairro tem 2 mercados. Mercados de praças, não é? De peixaria, legumes, etc. Pronto. Num mercado, os preços são fixos todo o ano. No outro mercado, os preços dos mesmos produtos, exatamente dos mesmos produtos, variam conforme o preço a que eles vão comprar as coisas no Marlo, na Lota e nos criadores de gado que vendem a carne. E, portanto, se os preços estiverem muito baratos, compensa ir àquele mercado. Se os preços estiverem muito caros, vai ao outro, porque estão mais baratos do que no mercado indexado. É tão simples quanto isto. Portanto, se estiver na disposição de começar a perceber como é que isto funciona, você pode poupar muito dinheiro. Estamos a falar de centenas de euros por ano. Há pessoas que me estão a mandar mensagens a dizer que só este ano já pouparam 500 euros por estar no indexado. E lá está, é muito simples. Basta ir a este site uma vez por semana, de 15 em 15 dias, às vezes até uma vez por mês, só para ver como é que estão os preços lá fora, e se entretanto ultrapassarem em média todos os dias os 100 euros, então aí se calhar já é a altura de sair. Mas todos os dias, é a média do mês todo. Porque há dias em que, por exemplo, está a 3, 4, 5 cêntimos, ou a 1, 2 ou 3, ou até a 0, mas depois há 5 ou 6 dias ao longo do mês está a 150, ou que vai até 200. Porque depende se há sol, se não há sol, se as barragens estão cheias, se não estão cheias, se foi preciso acionar uma central a gás. Pronto, varia todos os dias. Mas na média do mês, enquanto estiver, eu diria, abaixo de 100, ou até um bocadinho menos agora, porque os preços estão mais baixos, vale a pena, claramente vale a pena. A menos que tenha descontos adicionais e que lhe permitam ter preços à volta dos 10, 11, 12 cêntimos o quilowatt-hora nos tarifários fixos, ok? Para não ter de andar preocupado com esta chatice de ir ver todos os dias como é que está o preço lá fora. Eu espero ter explicado de forma simples a diferença entre o mercado regulado, que é a SU Eletricidade, e todas as outras empresas que têm preços fixos também, mas variados, e dentro dessas empresas também têm os tarifários indexados. O mercado regulado não tem o preço indexado, ok? Só existe no mercado livre. Agora, para terminar esta nossa conversa que já vai longa, estão a surgir, já existem, os tarifários dinâmicos, que é para complicar ainda mais um bocadinho a coisa, que é, dentro dos tarifários indexados, o preço pode variar hora a hora. O preço que vai pagar não é a média do mês, no final, porque alguns fazem a média ao mês, outros fazem a média do dia, e portanto pagam o valor neste dia de consumo. No dia 17, o preço estava a, vamos imaginar, a 8 cêntimos o quilowatt-hora, portanto aquele dia vai pagar a esse valor. Mas no dia 19 ou 20, já tem outro preço, vai pagar esse valor. Pronto, ok. Cada empresa faz a sua fórmula. Mas, agora com os tarifários dinâmicos, que também vão ser, creio eu, obrigatórios nas maiores empresas, pelo menos, vai ser hora a hora. E então, haverá empresas, se é que não há já, em que vão avisar os clientes a dizer, olha, se tiver este tarifário dinâmico, amanhã, entre o meio-dia e as 3 da tarde, vai ser o preço mais baixo. Vai ter este preço. Mas depois à noite vai estar muito caro, portanto, entre as 10 e a meia-noite, o preço vai ser o triplo do preço durante a tarde. E, portanto, evite consumir eletricidade entre as 9 e as 11. Atenção que amanhã o preço da eletricidade vai estar quase de graça entre as 11 e meia e as 2 e meia. E, portanto, quem estiver disposto a entrar neste jogo e a consumir de facto nas horas muito mais baratas, a poupança pode ser brutal. Portanto, leia sobre isto, pergunte na sua empresa se vão ter ou se têm já tarifários dinâmicos, pergunte como é que funciona e, entretanto, numa fase intermédia, pode ainda escolher os tarifários indexados, só para experimentar. Portanto, se achar que não é para si, rapidamente volta para a empresa e para o tarifário onde estava, ou para outra empresa com tarifário fixo, mas que seja nova, mas que faça mais barato do que a empresa onde está atualmente. Recordo-lhe que há empresas a cobrar 19 cêntimos por quilowatt-hora, o mercado regulado está a 16 cêntimos o quilowatt-hora. Não estou aqui a fazer as contas às potências contratadas, porque depois varia conforme a potência contratada que tem, e os preços variam muito de empresa para empresa. Portanto, a referência ao quilowatt-hora, na minha opinião, para consumos muito baixos, deve levar em conta também o preço da potência contratada. Porque já sei que depois vão sempre dizer-me isso, e portanto isso é óbvio, mas aqui, estou aqui a simplificar a informação para você tomar, saber qual é o principal critério para tomar decisões. Mercado regulado, dizia ele, 16 cêntimos o quilowatt-hora. Depois tem várias empresas a 14 cêntimos, portanto compensam em relação ao mercado regulado, a ESU eletricidade. E depois, se estiver na disposição de ir para empresas mais pequeninas e menos conhecidas, consegue a 13, a 12 e eventualmente a 11. Se quiser arriscar o mercado indexado, aí podemos estar a falar de quilowatts-hora no valor de 7, 8 e 9. Ok? É destes valores que estamos a falar. No princípio de 2024, há meses em que é metade, por exemplo, da EDP. 9 e 9, 18, portanto, é fazer a conta. Portanto, a sua fatura de eletricidade, consumindo você o mesmo que consome agora, sem nenhuma alteração nos seus comportamentos, e pode pagar metade daquilo que está a pagar na sua fatura de eletricidade. Tudo isto depende de você se mexer. Se não se mexer e se achar, ah, não, isso não é para mim, e depois há problemas e depois são todos iguais. O apoio ao cliente, de facto, é o que faz a diferença em muitas empresas, mas se não houver nenhum problema, é rigorosamente igual. E se houver algum problema, volta para a empresa onde estava. Não há problema nenhum. Portanto, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, de enviar as suas perguntas em áudio para o WhatsApp do Contas Poupança, 927753737. É um prazer saber que você está aí desse lado. Muito obrigado mais uma vez. Boas poupanças.
Limites? Na simplicidade, não. Com a app do Ativo Bank, comece a simplificar o seu dia-a-dia, sobretudo a vida financeira. Não pague comissões de manutenção de conta. Banco Ativo Bank S.A.